Ah, já tem, né?
Ah, como não tem? Toda vez... Não, aí na Suécia o que rolava muito era o seguinte, era destilaria privada, né? O cara tem uma casinha dessa aqui, montou o alambique ali, aí de vez em quando tem umas festinhas que rolavam...
Tem lei seca até hoje,
mas a Suécia aderiu...
Você falou no teu programa aqui aquela vez, inclusive, né?
A Suécia aderiu a lei seca junto com os Estados Unidos. E nunca terminou. Só foi se readaptando. Então, tiveram diversos períodos que o cidadão tinha que chegar com a identidade e uma cartela. Porque você tinha um limite.
De destilaria, né? Na Irlanda, até hoje, eu trabalhei um tempo na Irlanda também, eles têm uma bebida que chama poitin, que é ilegal, e eles fazem... É a vodka precária, de batata. E os caras, você compra, assim, no bar, coisa totalmente ilegal, assim, de ouro, poitin, até hoje. Né? E se pegam bebendo, eles prendem.
É, de batata tem... A dinamarquesa Aquavit. Eu fui cantar uma vez na terra onde inventaram Aquavit, que é Aalborg. Porra, que cara, cachaça maravilhosa. É uma cachaça de batata. Você bebe e você não percebe. Quando aquela porra bate, fodeu.
E as cervejas suecas são boas?
São. É? Mas a maioria é importante. A Suécia. É um local gelado, né? Esses locais, assim, escandinavos e tal, você tem um período de plantação muito curto. Uma das razões que eles aderiram à lei seca foi que, porra, o nego pegava batata e fazia aquavit. E tinha criança subnutrida.
Não,
exato.
Mas a Suécia é famosa também pela cidra, né? Uma das melhores cidras.
É, cidra é uma bebida elegante, porque a
de
tap, na Argentina se bebe cidra. Você chega num bar em Buenos Aires, você pode pedir uma cidra gelada e tira que nem chope. Então, mas é uma bebida elegante, porque é de teor alcoólico baixo.
Eu gosto.
Eu gosto, é gostoso.
Rolou mais alguma historinha do Chacrinha, alguma coisa?
Você tem que fazer uma pergunta de novo lá pra editar,
né? Tá. Não, sim. Não, então, eu queria que você falasse do... Nós acho que deixamos no ar aí.
Eu só começo de novo, porque eu fiquei no meio.
Tá.
Dá uma respirada.
Eu acho que nós deixamos no ar a questão do status atual do Finis Africa mesmo. Vocês continuam fazendo show, né?
Sim.
E aí eu queria que você confirmasse, então, vocês vão abrir o show do Ira no Circo Voador, dia 5 de novembro. É isso?
Exato.
E aí vende teu peixe, aí os contatos, como é que faz pra shows e etc. Etc não, só shows, né?
Cara, contratar o Finis é a coisa mais fácil do mundo. Basta entrar no Facebook e botar lá Finis África, Banda Finis África, no Instagram, Banda Finis África. Você encontra o site, lá tem o contato comercial, o empresário é carioca, é um cara muito ligado ao movimento pós-punk, chamado Armando Lauder. E ele tá super antenado, né? Foi ele que nos levou lá no Madame Satã em abril e já vinha vendendo shows do Finis e tal. Fechou esse show agora, abrindo pro Ira no Circo Voador. E a gente pretende fazer uma turnê aí, começando agora e invadindo 2023 com vontade. E apresentando as músicas antigas, que são indispensáveis, e as novas, que pouquíssima gente conhece. A gente está lançando o single, né? O próximo single é uma música chamada Mundo Moderno, composta pelo baixista do Picassos Falsos, que era uma banda contemporânea dos anos 80, né? E tem diversas outras na manga que a gente vai formar um disco a ser lançado no ano que vem, com certeza.
Bom saber, vida longa, então. As biografias. Teve aquela questão com o Roberto Carlos, né? Aí depois foi decidido por lei que agora pode tudo, ou quase tudo. Independe do alvo da biografia, né? Ele não tem mais controle, né? Você encararia uma dessa? E se você fizesse, seria de próprio punho? Ia ter um ghostwriter ali? Ou se ia dar pro Rui Castro? O que, que ia acontecer?
Acho que ele ia dar pro Rui Castro. Não. O problema das biografias, com essa história toda que teve aí do movimento e tal, é o seguinte: beleza, você tem o direito de fazer uma biografia, mas o Wildon, por exemplo, o Wildon estava naquela época que estava se julgando isso no STF, falou: pô, eu tô com um livro pronto que vou lançar aqui, diversas histórias que eu conto, Tim Maia faz parte. Pô, eu lanço o livro, daqui a pouco vem a família do Tim Maia me processar. Pô, como é que eu fico? São histórias que eu vivi, eu participei. Tem diversas testemunhas, eu não cito só Tim Maia. Mas situações eram situações, né, que tinham outras pessoas participando. E ele acabou não lançando. Né? Fica uma coisa assim que você... Sei lá, você começa a questionar a coisa da liberdade de expressão. Né? Até que ponto você tem direito ou não tem direito. Hoje está tudo questionável, né, cara? Se anulam processos. Coisas assim. Pô, como é que é isso? Como é que isso se dá? Quem tem direito a fazer o quê? Aonde a liberdade começa e aonde a liberdade termina? Né? Aquilo que a gente sempre repetiu quando éramos jovens. A liberdade do sujeito termina quando a do outro, sim, começa e tal. Isso está tudo tão questionável que você fica perplexo. Eu não tenho maiores interesses em contar minha história, não. Cadu Lamba teve uma biografia lançada agora. Super bacana, eu li, adorei, do André Molina. E, porra, é uma coisa genial, mas eu acho assim tão pessoal. Eu falei pra ele: cara, pra mim, que te conheço, vivi aquela época, tem uma importância. Eu sou uma pessoa que não me dou importância. Certamente eu tive. Mas eu não consigo me transpor e me ver como meu público. Eu não tenho essa capacidade. Outros têm, ou pelo menos fingem ter. Eu não sei o que de tão interessante eu poderia contar que seria digno de editar e fazer uma obra e ser consumido. E quem leria isso e por quê? Eu me pergunto. Não. Então, eu não sei, teve diversos livros de Brasília, sobre o rock and roll de Brasília, que me citam, que eu prestei depoimentos, que eu dei, mas eu fico pensando, pô, parece um álbum de família. Parece, pra mim, parece. Eu não entendo o público. Assim como não sou público, eu não consigo entender o público. Assim como não tenho pôster nem de Marilyn Monroe, nem de James Dean no meu quarto, nem de ninguém, eu não consigo entender isso.
Mas, apesar disso tudo que você coloca, se aparecer um projeto e desde que não tenha nenhuma calúnia, nenhuma inverdade, você não se oporia de ter a vida...
Que... Mas aí vem a história da liberdade de expressão.
Sim.
Eu acho que isso é natural. Se as pessoas veem isso, são positivas, não faltam com a verdade, né? Eu não vou ter porquê. Até críticas, eu acho que todo mundo tem o direito de fazer. Com elegância, com...
Seria ótimo se fizesse um livro com outra
coisa. Exato.
É. Nossa, é.
Legal.
Sim. É. É, porque inclusive tem uma biografia da... É uma irmã do Chico Buarque que fez uma biografia... Não sei se é lá o Chico Buarque ou o Tom Jobim, uma das duas. Mas é aquela coisa, assim, é muita bajulação, dá a impressão que o cara nem bebia tanto. Aí o cara vira um santo, né, e... Que interesse teria, né, numa coisa dessa? Então,
pois é, mas é aquela história, né? É que nem... Eu tive um amigo que filmou o enterro de Glauber Rocha.
E o, o Glauber, exemplo, Rocha filmou o Di Cavalcante, né? Exemplo, a família tirou ele do...
Do velório, família tirou. Do velório até o cemitério. A família tirou, claro.
Amigo filmou o
Glauber
Rocha.
Exatamente.
O Glauber provou do próprio veneno.
Pois é. E aí...
Quem é seu amigo?
O Clóvis Molinari, que foi diretor...
E a família tirou, esse material não existe, então foi destruído?
A do Glauber... não, eu não sei que fim levou o...
Que fim levou
o material.
O enterro do Glauber.
É. Mas está vendo? É uma coisa que você invade...
E eu lembro que foi capa da Manchete, se não me engano, tinha o Glauber lá com flor, um caixão, então quer dizer, lembra disso? Só que não pode filmar, só pode a foto.
Clóvis Molinari foi diretor do Arquivo Nacional. Pouco tempo antes de falecer e tal, ele exerceu. Ele foi um cara muito respeitado no Rio de Janeiro e no Brasil. Foi produtor também, fez filmes e tal. Porra, é complicado, né? Essa coisa da invasão entre o privado e público, até que ponto você vai expor a família.
Você não gostaria que alguém filmasse o teu relógio?
Eu tenho um poema de um livro que eu, é um projeto que filmem. Então eu não sei porque as pessoas têm esse medo, mas enfim. Agora, o que eu acho mais interessante, porque é o seguinte, você é um grande artista, né? E mesmo assim você fica nessa, não sei se eu tenho, se eu renderia uma boa biografia, não sei o que, você fica com esses dedos todos, né? Mas ocorre, por exemplo, assim, o Restart, lembra daquela banda Restart?
Sim.
Que eles eram chamados de Rap Rock, né? Eles fizeram uma biografia da banda, eles não tinham nem 30 anos. E tá meio uma moda assim de... Olha, você tem artistas novos aí que não tem nem vida, nem obra, que estão sendo...
Deixa eu fazer uma dela aí, se ele importa depois. Mas também ele tem muito do público que consome. Por exemplo, na Inglaterra, as pessoas consomem. Eles vendem. Então, na Inglaterra, ele comprou biografia do cara de 19 anos. Porque ele com 18, ele fez sucesso.
Porque
o cara com 19 anos ele escreve a história dele e ele tem público que vem, e as pessoas compram, entendeu? Então daí entra em outro patamar, assim, não é se o cara tem bagagem, tem história.
O capitalismo manda, né? Tem público. A grande questão é essa. Tem público. Isso gera dinheiro? Vai ter alguém que vai escrever e vai fazer.
E é tudo ghostwriting.
Claro.
Agora, aliás, boa ideia, Marcelo. Me contratem para fazer biografias. Inclusive do Eduardo, né? Hein? Já pensou? É porque o problema é que gente que não tem estofo, né? Com 40 anos, o que você pode ter, né? Não tem nem vida nem obra,
vida
né?
E obra.
Vida e obra, né? Você tem medo da morte?
Cara, tá aí uma questão que você me pegou agora desprevenido.
Era
cara.
Essa a ideia, inclusive.
Eu não sei se eu tenho medo da morte. Sei lá, a morte às vezes... Você provavelmente já alguma vez desejou morte. Acho que qualquer um de nós aqui, em algum momento da vida, de desespero, desejou a morte.
Lá nos anos 80, inclusive.
Nos anos 80 foi uma...
Parece.
Assiduamente. Mas assim, meu pai me dizia...
É que quando muito chama, ela não vem, né? Ela te pega desprevenido também. Talvez seja isso, né? Quando o cara não quer...
É. Porque, porra... Como é uma fatalidade, nós não vamos superar isso. Você trabalha, ainda que inconscientemente, o fato de que, porra, não adianta eu ter morte. Não adianta eu ter medo. Seria uma perda de tempo eu temer. Então você tem que lidar com o fato da inevitabilidade e conviver com essa ideia, né? E pedir para que seja exatamente isso, o que você disse, que te pegue da forma mais inesperada possível, mais rápida, mais indolor, né? Eu acho que não dá para ter medo da morte. É meio impossível. Você não consegue temer aquilo que você não conhece, né? As pessoas me perguntam, pá, você é maluco, foi morar na Espanha, na Suécia, com uma mão na frente, outra atrás. Então, você pode ter medo de fazer isso. Não, isso me dava tesão. Eu não vou dizer que eu tenho tesão de morrer. Mas ao mesmo tempo, eu não consigo ter medo. Eu acho que isso é meio impossível. Você imagina um cara... Você conhece alguém que tenha medo da morte? Como é que ele retrata isso? Qual é o medo da morte? Como é que você sente o medo da morte? Como é que você trabalha o medo da morte no teu cotidiano? Eu não conheço essa pessoa.
É uma questão, né?
É.
Você conhece quase todas as pessoas.
É mesmo? Então eu não conheço ninguém. Conclusão, eu não conheço ninguém. Porque eu não consigo parar para isso. Eu acho que, sei lá, graças a Deus, tem imaginação, criatividade e tal. Você fica pensando o fluxo de ideias que flui pela minha cabeça, flui enquanto eu sonho, enquanto eu durmo. Não para. Eu acordo e durmo imaginando, pensando. Isso me dá tempo, porque isso te gera uma situação de produtividade, de encantamento, de autoilusão. De autoilusão, talvez. Mas, enfim, você não. Eu não consigo parar para pensar no medo da morte.
Uma vez eu estava acompanhando o meu pai, que ele estava internado, e aí na ala, ao lado, assim, tinha um outro homem, assim, não sei qual era o problema. Aí eu falei, acho que, não sei se era a esposa ou a filha dele, não me lembro. E ela falou que ele não dormia, porque ele tinha medo de morrer. Oi?
Não,
não
uma, um outro cara.
Uma outra pessoa no mesmo hospital.
Então, pô, morrer dormindo deve ser a melhor coisa. Do raio eu tenho.
Eu acho que o medo das pessoas não é da morte em si, mas é da morte em dor, no sofrimento.
Obrigado. Então são duas coisas separadas.
Por exemplo, se morrer dormindo.
Exato. Né, são duas coisas separadas. Essa era a resposta sofrendo. Mas essa era a resposta do meu pai para mim. Exato. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo da dor.
Exato.
Eu não quero sentir dor. Eu acho que eu não mereço ficar sofrendo, sentir dor. Morrer, todo mundo vai morrer, cara.
Exato, nesse sentido. É. Hoje a gente sabe o quanto provável.
Exato. Agora, se eu vou ficar lá estribuchando... Exato. Da dor, a gente tem medo. Da morte, não. Acho que o natural é isso.
Vou tomar uma morfina, assim, vai ser ótimo.
É. E você tem medo da vida? Já teve?
Não. Nunca. Eu não sou especialmente religioso. Mas a vida é uma dádiva. Eu acho que a vida é o maior bem que a gente tem, né? A vida é tudo. Você pode estar na maior merda do mundo, mas você estando vivo, você tem sempre a chance, não digo nem a esperança, mas a chance de ter prazer e se satisfazer. De alguma forma, por mais ilusória que possa ser. Mas você tem essa chance. Então a vida é primordial. Não há como ter medo.
A surpresa também encanta, né?
A surpresa. Maravilhosa.
Ilha do Fogo. Arte. Bebida. Bate-papo. Domingo, 17 horas. Ao vivo. Galeria 373. Apresentação: Amarildo Anzolin. Produção: Marcelo Borges. Apoio: Rádio Cultura 930.
Eu fiquei muito sensibilizado com um poema do Tadeu, que eu tive o prazer de conhecer aqui em Curitiba. Eu acho que eu tive com o Tadeu umas 3 vezes aqui em Curitiba, Tadeu Wojciechowski.
Sim.
É. E, sei lá, são essas coisas que te pegam assim desprevenido e eu fiquei tão... Esse eu gostaria de ler. É Ódio Brasil. Ó Senhor dos pratos e das pratas, lembrai que nem só de pão vive o homem, mas arroz, feijão, ovo frito e batatas, que fazem mais mal do que bem, e nem isso tem. Ó Senhor das sobras e das farturas, transformai a miséria em artigo de exportação. Há países medíocres que vivem nas alturas e, por fome de conhecimento, pagariam a lição. Ó Senhor das agiotagens e das especulações, mandai aos mortos, antes de um ano, lembrancinhas. Por serem pele e osso, carne seca e anões, os ex-comunistas recusarão nossas criancinhas. Ó Senhor dos agrotóxicos, dos pesticidas, pulverizai a história da carochinha. Famintos, bêbados, drogados, analfas, suicidas, não resistirão ao exército, aeronáutica e marinha. Ó Senhor dos boatos e das ameaças, lançai rumores sobre uma nova ditadura, enquanto as velhas doentes, famintas e descalças, sonham apenas com uma nova dentadura. Ó Senhor dos coronéis e fundos de pensões, aposentai vossos pecados por peculatos. Quem teve 35 anos de doces ilusões, vê que os iludidos de hoje são bem mais baratos. Ó Senhor das universidades e dos doutores, ensinai a aprenderem muito bem e o mal, pois as custas da nação e seus horrores se formam, dão a bênção, picam a mula e tchau. Antônio Tadeu Wojciechowski e Roberto Prado.
Obrigado demais, meu caro. Eu sempre fico emocionado quando vem alguém aqui relacionado aos anos 80, porque, afinal de contas, foi a nossa década, né? Te agradeço demais.
Querido.
Obrigado.
Obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um prazer enorme, inenarrável.
Valeu pelas falas, pelas histórias.
E obrigado pelo show.
Esse programa sem a bebida não seria a mesma coisa. Sem a bebida e sem a fogueira não seria a mesma coisa.